Um pequeno ensaio sobre como representar a informação. Informação. Tá aí algo que todos sabem o que é, mas quem seria capaz, mesmo, de explicá-la sem vacilar? Onde está a informação? Que forma ela tem? Ela parece familiar, até que a gente se faz essas perguntas, que até parecem loucura. Mas voltemos à segurança das frases e perguntas mais simples. Quando alguém diz: Atenas é a capital da Grécia. Todos que escutam concordam que quem falou está apenas colocando em palavras uma informação. Que essa informação deve estar representada de alguma maneira dentro da mente de quem falou. Uma frase falada ou escrita é uma forma sofisticada de representar informação. E um ser primitivo que não possuísse linguagem falada ou escrita elaborada, talvez preferisse representar Atenas é a capital da Grécia, usando pedrinhas postas, por exemplo, na areia da praia. Ele poderia representar a informação de que Atenas e Grécia têm algo a ver, colocando duas pedrinhas próximas na areia. Uma pedrinha representando Atenas, a outra representando a Grécia. Da mesma forma, com mais duas pedrinhas para representar Brasília e Brasil, no mesmo espaço, pedaço de areia, mais uma informação poderia ser representada. Curiosamente, no mesmo chão, daria até, ao custo de mais pedrinhas e muita imaginação, representar relações mais abstratas, como as que existem entre o amor, ódio, beleza, feiura, luz, sombra e assim por diante, envolvendo conceitos tão abstratos quanto emoções, refletindo assim a mistura que a cognição precisa fazer para acomodar tudo numa só mente, finalmente. Embora primitiva, essa representação com pedrinhas pode facilmente incluir a informação extra de que o Brasil e a Grécia estão distantes, bastando para isso afastar bem os dois pares de pedrinhas. E essas informações, uma vez registradas com pedrinhas, estariam guardadas para serem lembradas ou poderiam ser transmitidas a outros que também usam pedrinhas para representar informações. Mas essa maneira de representar informação com pedrinhas parece muito primitiva, né? Isso é, usar quatro pedrinhas em lugar de duas frases em língua moderna, como o português, pode parecer até ridículo. Claro que é muito melhor anotar em algum lugar, em português, as frases Atenas é a capital da Grécia e Brasília é a capital do Brasil. É melhor isso a ficar preso a pedrinhas dispostas em algum pedaço de chão. E mesmo que esse pedaço de chão seja substituído por algum aparelho móvel, como um quadro, com pedras fixadas a ele, ainda assim essa anotação parece menos prática do que um simples pedaço de papel escrito. Ora, então, celebremos a invenção das línguas humanas. E por falar em línguas, assim como as palavras, os números também são símbolos. E as regras matemáticas são análogas às regras da gramática. E é claro que dá para trocar as pedrinhas no chão por números. Números que representam as distâncias entre pedrinhas e algum ponto de referência. Dessa forma, assim como as duas frases em português, poderíamos levar números anotados no papel para representar as posições das pedrinhas que, por sua vez, representam as informações sobre Atenas, Grécia, Brasília e Brasil. E as pedras nem precisariam mais existir, de fato. Bastaria imaginá-las, a partir dos números anotados, para obter de volta a informação por elas representada. Para a maioria dos ouvintes, essa ideia de representar informação com pedrinhas no chão ou com números que representam as suas posições pode mesmo parecer ridícula e sem conexão alguma com a realidade. No entanto, nos últimos meses, muitas pessoas no mundo todo foram impactadas pelo ChatGPT ou ChatGPT e seus concorrentes, máquinas digitais com capacidade de conversar naturalmente, como se fossem humanas, mas com a quantidade de informação que é sobre-humana. O que poucos sabem é que é com pedrinhas que o ChatGPT tem feito essas coisas impressionantes. Na verdade, por ser implementado em computador digital, o GPT usa os números que representam as posições das pedrinhas, e as pedrinhas são usadas justamente para representar palavras, frases e suas relações mútuas. Assim, fazer operações matemáticas com esses números é equivalente a mover pedrinhas. Ou caminhar, talvez, pulando de uma pedrinha para outra, gerando assim o que nós, humanos, reconhecemos como uma frase em linguagem natural. Isto é, cada frase do GPT é como um caminho de pedras. E é, de fato, na distribuição de pedrinhas no espaço, chamado tecnicamente de espaço semântico, que está representada a informação que é essencial para o GPT e outras máquinas modernas de linguagem natural. Curioso como, no final, os chamados grandes modelos de linguagem natural são, em última instância, como pedrinhas na areia. Para aqueles ouvintes curiosos que gostam muito de entender as coisas ao redor, como o tema deste ensaio, por exemplo, é sempre bom lembrar que há outras pessoas como você que se agrupam, sobretudo em universidades, para estudar, discutir e compartilhar conhecimento. A indústria, do seu lado, pode também promover o avanço tecnológico e, eventualmente, até o avanço da ciência. O GPT é um exemplo de produto industrial de sucesso colossal, mas o critério de sobrevivência da indústria é o retorno de investimentos, e são proporcionalmente poucos, raros, os focos de interesse da ciência que dão retorno comercial rápido. E mesmo aqueles que aparentemente são sucessos comerciais, esses podem ser, como o GPT, o fruto final de séculos de desenvolvimento científico em representação da informação, começando antes mesmo dos computadores digitais existirem. Um feito de cientistas e matemáticos, sobretudo em universidades. Afinal, quem investidor aceitaria esperar séculos pelo retorno de seu investimento, hein?